apresentar Central Manhã.
Vamos então, Jalber Pereira tinha tantos outros assuntos, né? Mas vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, bom dia.
Olá, bom dia, Alberto Fernandes. Esse tema muito importante. Que bom que seria que todo dia as redes de comunicação falassem da África, falassem dessa crise da fome. Eu acredito que nesse momento seria muito bom para despertar os grandes empresários, grandes investimentos para também acabar com a fome. Não só na África, que é o maior continente que sofre com essa condição, mas no Brasil também. Aí você fala do programa social do governo do Estado, que enquanto não se aparece grandes indústrias para fazer investimentos de geração de emprego, tem também o assistencialismo, que é uma solução paliativa, mas que vai servir muito para as famílias que estão passando dificuldades. Então é louvável, sim, esse tipo de atendimento, mas que não só pensar no empreendedorismo, mas que futuramente, no longo prazo, que se instalem novas empresas, como está chegando aí para Balsas, está chegando para outras regiões, mas que precisa chegar em muitas outras para que o dinheiro possa circular. É só com essa forma poderá mudar a condição social e a qualidade de vida da população do nosso Maranhão, viu, Beto? Mas a gente está aqui, Beto, para falar dessa nova divulgação de dados, números da questão da fraude do INSS. Tem um gráfico aí que foi divulgado, o James vai até colocar, onde foi já colocada o maior número de acessos de condição de fraude, que foi lá em 2020, aqui já em 2025, muita gente já entrando para essas associações. Lembrando que não são sindicatos, as associações, a maioria, na total de 25 associações, foram criadas de 2020 para cá. Então são associações nacionais que congregam nomes fictícios e que às vezes nem funcionam. Na verdade, tinha interesse próprio de muitas pessoas, que alguns deles já foram alvo de busca e apreensão, e teve aí um crescimento exponencial de muitos sócios que entraram de uma forma rápida, de um dia para o outro, de semanas, e tudo isso tinha o aval de funcionários envolvidos, né, dentro do INSS. Lembrando que quando a Polícia Federal começou a investigar, foi em 2020, desde quando um funcionário do INSS se sentiu ameaçado por alguém, ele procurou a Polícia Federal. Só que lá, ainda na gestão do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal teve que arquivar a pedido de algum superior para que não andasse com esse processo. E só agora, em 2024 para 25, foi iniciado todo o processo novamente do zero para investigar com as informações que começaram a chegar, e por isso demorou. Essa é a grande pergunta: por que demorou? Porque a investigação passada foi arquivada e a Polícia Federal teve que começar um novo processo. Essa é a fala do governo. Já com relação ao ministro da Previdência, o Vonei Queiroz, ele falou, que esteve no Senado na sexta-feira, que ninguém vai ficar impune e que a determinação do presidente da República é que todos paguem, doa a quem doer. Tem essa fala aí, vamos ouvir, James, você pode colocar?
Para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. Determinação expressa. Não vai ter proteção para ninguém, não vai fazer diferença.
E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente?
Senador, eu não tenho procuração. Eu não tenho procuração da AGU aqui para falar sobre seus... Não, nesse caso é da AGU. Eu não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas.
Roberto, essa foi a grande pergunta, porque a oposição não está querendo resolver problemas. Segundo o governo, a oposição está transformando em um palanque político, pedindo a CPI do INSS, e aí vem desvirtuar. Por exemplo, o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, é vice-presidente de uma associação que a Polícia Federal já declarou que não tem nenhum tipo de envolvimento. Já a oposição insiste em dizer que ele tem proteção. Como disse aí o ministro, disse que não vai ter proteção. Doa quem doer, se tiver de ser preso, vai ser preso. Até porque é uma determinação de justiça, está dentro da Constituição Federal, todos que erram têm que pagar. E aí o Humberto Costa ontem no Senado já conseguiu também fazer uma resposta para o senador Girão, dizendo que a oposição devia estar se preocupando com a escala 6x1, devia estar se preocupando com o preço do gás que poderá baixar, devia estar se preocupando também com outros projetos, outros programas que virá a melhorar, por exemplo, a questão do imposto de renda de até R$5.000. Esses são importantes projetos que a população está mais esperando do que esse palanque político com relação à CPI, que já foi aprovada. Aprovada não, já tem um número de assinaturas suficiente na Câmara dos Deputados, falta o Senado. Então, se vier acontecer a CPMI, poderá correr um grande tiro no pé, porque vai afetar muitos ministros, ex-ministros e também do atual governo. Isso gerando uma paralisação de serviço no Congresso, fazendo com que alguns destaques na internet, recortes e cortes poderão aparecer e o país mais uma vez ficará parado por 6 meses. Isso é um grande problema, onde a oposição não quer discutir projetos importantes para a população. Humberto, lamentavelmente, aqui em Brasília continua essa discussão e hoje começa o primeiro dia, mudando de assunto já, do encontro de prefeitos, a marcha de prefeitos aqui em Brasília. Essa é a nossa participação de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, direto de Brasília. Só é importante lembrar que o Congresso Nacional é um colegiado suprapartidário. A responsabilidade é de todos, de governo, de governistas, de centrão, de oposição e de todo mundo para poder colocar em pauta e discutir os assuntos que mais interessam à população. Não podemos responsabilizar somente a oposição, né? É um colegiado, é um congresso, né? Com a participação de representantes de todas as correntes partidárias. Eu quero agradecer aqui a Dara Emily, mandando um abraço para o pessoal de Paulino Neves e dos Lençóis Maranhenses, professora Sebastiana Mendes, mandando um abraço para toda a equipe, o seu Benedito Rocha, a Maria Lopes de Sul. Lula está lá, não conseguiu resolver essa guerra, e botou um kkk. O Antônio Correia Sobrinho está dizendo aqui que está chovendo muito lá em São João do Caru, Cláudio Pereira. Então, nós já tivemos notícia de duas regiões que está chovendo bastante. Qual foi a primeira que nós esqueci aqui?
Também esqueci.
Durante o programa.
Monção.
Cidade de Monção. Monção.
Região
de Monção, que está chovendo bastante. São João do Caru também. E aí, você vai passando para a gente as informações. Nós vamos atualizando o portal centraldenoticiasbrasil.com, que você deve acompanhar para se manter atualizado durante todo o dia, mesmo quando o programa aqui sai do ar. Tá certo? Acabou o tempo. Tinha muitos assuntos ainda, né, Jávio? Você queria dar mais uma notícia? Otaran,
vamos chamar o Paulo Otaran rapidamente? Dá tempo?
Vamos extrapolar. 8:01. Não podia dar a hora, porque tem nada. Desculpe aqui, eu troquei a hora no nosso programa. Amanhã nós estaremos de volta no mesmo horário aqui na sua emissora.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.